Há experiências impossíveis de esquecer. Por isso, ao escrever a história do padre jesuíta Pedro Arrupe, que foi missionário no Japão, o autor, Pedro Lamet, inicia esta biografia colocando-o em Hiroshima, no dia e na hora em que foi lançada a bomba atómica. É um livro que vale a pena ler e que foi editado em português. Pedro Arrupe morreu em 1991, mas são naturalmente muitos os jesuítas que continuam como ele a partir da missão, não só para longe, para um país distante, mas para lugares onde a vida é difícil, para lugares onde fazem falta o amor ou a paz de Deus.
Ora, quem está num país fascinante a muitos títulos, mas numa situação difícil há algum tempo, é um jovem jesuíta de Santarém, o padre Rui Fernandes. Há cerca de 2 anos fez as malas e partiu para o Líbano com um propósito especial, que é preparar uma tese de doutoramento que tem a ver com o Islão, com o cristianismo e com a música. Já vamos saber um bocadinho mais sobre isso. Por isso, a 4 de agosto de 2020, no dia, por exemplo, das 2 explosões no porto de Beirute, o padre Rui Fernandes estava no Líbano. Uma parte de Beirute ficou em escombros, 160 pessoas morreram, cerca de 6 mil ficaram feridas.
Padre Rui, muito bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Imagino que se recorde bem, não é? Onde estava no dia e no momento destas explosões no porto de Beirute.
Perfeitamente. É daqueles acontecimentos que não dá para esquecer. É como a queda das Torres Gêmeas. Toda a gente se lembra onde estava, não é?
Exatamente.
Esta foi a nossa queda das torres por cá.
Segundo os relatos que depois na altura e estabelecemos o contacto consigo, percebemos que não tinha ficado ferido, não tinha sido atingido, mas não estava assim muito, muito longe do local da explosão.
Estava muito perto, estava a trabalhar a cerca de 15 minutos a pé do sítio da explosão. Por coincidência, não fui atingido, mas tudo à minha volta ficou completamente destruído.
Foi uma destruição de facto tremenda, mas pelo que se sabe e pelo que percebemos, também foi razão para uma grande mobilização espontânea da população. Foi assim?
Foi, e foi extraordinário. E começou logo após a explosão. Nos primeiros momentos, claro, as pessoas estavam muito desorientadas, como é óbvio, não se percebia bem o que tinha acontecido. Aliás, nós que estávamos ali perto só vimos até imagens da explosão. Eu calculo que terei visto as imagens bem depois do que provavelmente vocês terão visto.
Certo.
Durante aquelas 8 horas que seguiram à explosão foi tentar perceber se os vizinhos estavam bem, pessoas que tentavam sair da cidade, porque não se percebia se era um ataque, o que era. Mas nesse rebuliço todo, pessoas que estavam desorientadas à procura de alguém, pessoas que precisavam de ajuda para fazer malas e pôr as coisas nos carros, ou para trazer malas de andares e não conseguiam descer porque estavam em choque, coisas deste género. Na manhã seguinte, então, é que foi absolutamente... foi incrível, porque mobilizaram-se muitas pessoas das aldeias à volta, ou então de bairros da cidade que não ficaram afetados, não é? Não foi toda a cidade que foi afetada pela explosão, foi uma área da cidade que ficou afetada. Portanto, mobilizaram-se milhares de pessoas e vieram de vassouras na mão para aqui, para estes nossos bairros, o bairro onde nós estamos, que é o bairro da explosão. E isto durou talvez um mês. Durante um mês, ininterruptamente, as ruas estavam cheias de voluntários. Voluntários, uns que era para recolher lixo e destroços e vidros, outros para distribuir refeições às pessoas que estavam afetadas. Portanto, tudo isso é a verdade. E foi incrível testemunhar.
Padre Rui, e aí percebeu-se, enfim, pela urgência, pela necessidade de ajuda ao outro. Enfim, foram ultrapassadas até... enfim, há uma grande diversidade, não é? No Líbano, também de religiões. Mas isso não impediu essa entreajuda?
De forma alguma. As pessoas... Aliás, as pessoas em geral têm ótimas relações de vizinhança. Mesmo... comuns, não? Às vezes as catástrofes no meio do mal trazem também, deixam ver também o melhor das pessoas, e isto não foi exceção. Portanto, na rua tanto se via raparigas com as suas burcas a limpar e a ajudar senhoras de bairros cristãos. O bairro que foi afetado é um bairro, era sobretudo um bairro arménio, ou uma das zonas do bairro era um bairro arménio, portanto, cristãos. E, portanto, não houve problema nenhum, as pessoas ajudaram-se, isso não foi qualquer obstáculo, de maneira nenhuma.
Eu vi uma reportagem aqui há uns tempos que deu aqui na televisão sobre o Líbano, sobre a circunstância em que se encontravam depois da explosão, alguns meses depois. E fiquei com a ideia de que as pessoas que ficaram são pessoas muito resilientes, porque há muita gente que, face às diversas adversidades, que não foram só, não foi só esta questão da explosão, de anos anteriores, de conflitos também, quem fica é muito resiliente. Não há medo de que o Líbano perca grande parte da população à procura de vida melhor e de mais paz?
Se esse medo há, existe. Em real, aliás, há muita gente que está a abandonar o país. Infelizmente, esta explosão foi o mesmo no meio de muitas crises, né? E, portanto, foi uma crise que afetou sobretudo a população de Beirute, mas todo o país está a viver uma situação catastrófica. E sim, há muitos receios. As pessoas, basta dizer, hoje a inflação é terrível. Quando eu cheguei, basta dar exemplo, às vezes dando exemplos é mais prático.
Certo.
Quando cheguei, um dólar custava 1.500 libras libanesas. Neste momento já ultrapassou as 15 mil.
Ui.
Imagina o que significa comprar um pão hoje, não é? Uma família que tem quatro filhos, como é que. Coisa tão simples como vamos comprar pão. Ou então, muitos dos salários eram pagos em dólares até há relativamente pouco tempo. Por várias razões, por sanções internacionais e essas coisas assim. Neste momento, as pessoas não podem levantar dinheiro livremente no banco. Portanto, então imagine, pessoas já não podem levantar dinheiro em dólares porque é impossível, portanto têm que levantar dinheiro em libras libanesas, mas as libras libanesas neste momento não valem absolutamente nada. Portanto, o cenário é de facto muito, muito complicado. O desemprego aumentou imenso, porque muitas das empresas não têm como manter-se, né? Pronto, no meio deste cenário todo, o que vale mesmo é a resiliência que estas pessoas têm. Mostram uma garra, que é invejável.
Imagino que sim.
E, portanto, os libaneses mereciam umas estátuas, assim, em muitos
Sem dúvida,
jardins.
sem dúvida.
Agora, o problema de hoje não é a explosão, é a Covid.
Pois imagino que não seja fácil, não é fácil para nós, num país que está a funcionar dentro da normalidade, quer dizer, hoje ninguém está a funcionar normalmente, da
Exatamente.
normalidade, agora num país que se combate com todos esses flagelos, controlar uma
Sim.
pandemia não deve ser fácil, não é?
De todo. E os casos estão galopantes. Pois, como o país já estava em crise, uma crise em bancarrota, não está até em bancarrota. Portanto, há muito pouco, os serviços médicos são muito precários. O acesso às vacinas vai ser muito, muito, muito difícil, porque o Estado não tem dinheiro para pagar, para comprar vacinas em doses suficientes para toda a população. E é isso.
Padre
Como é
Rui,
que uma. Diga.
está no Líbano, enfim, também por causa do seu interesse pelo Islão, de resto, este desejo de criar pontes entre o Islão e o cristianismo. Porquê esta opção pelo Líbano? Enfim, está praticamente a terminar, não é? Sei que está aí praticamente há 2 anos.
Exato, estou cá há 2 anos, não, ainda não a terminar, porque ainda tenho mais um ano de tese, mas ainda no Líbano vou estar mais estes meses. Por várias razões. A primeira razão, uma muito prática: o Líbano tem ótimas universidades, portanto, para se fazer um bom trabalho também interessa estar num sítio que tenha boas condições. O Líbano, de facto, tem boas universidades aqui no contexto do Médio Oriente. Depois, a diversidade religiosa é real, não é? Não é uma hipótese, não é abstrata. Faz parte do dia a dia, da vizinhança, não é? Eu abro a porta e estou, mesmo quando estou no meio de cristãos, estou com cristãos que pertencem às vezes a tradições diferentes. E isso eu acho que é um exercício muito, muito importante, porque hoje falamos de pluralismo, não é? E pluralismo tem muitas faces, não é só em termos políticos, de partidos diferentes, de interesses diferentes. Aqui o pluralismo vê-se também desde logo por questões religiosas, e é bonito perceber como é que isso pode ser vivido de forma positiva, mas também realista, porque a vida é que tem ambiguidades e tem complexidades. Por isso, o Líbano é realmente um campo de trabalho ótimo.
Padre Rui, e procura, enfim, encontrar estas pontes entre o cristianismo e o islamismo, curiosamente, através da música, ou de uma forma mais abrangente, através do hip-hop, porque se manifesta também noutras áreas, não é? Na arte urbana, na dança, através do hip-hop. Assim, à partida, como é que nós
É
podemos
esquisito, não
associar,
é?
não é?
Pois o meu trabalho, a preocupação é como é que nós encontramos nós no dia a dia. Muitas pessoas não se preocupam, têm outros interesses, preocupam-se com outras coisas. Mas normalmente quando se pensa em teologia, pensa-se em livros, na Bíblia ou nos dogmas da Igreja. Mas para a maior parte dos crentes, Deus não o descobrimos só nos livros, encontramos no dia a dia, seja em casa porque os nossos pais são cristãos ou confessam ou têm alguma convicção religiosa, ou com amigos ou com pessoas na rua. Portanto, como é que nós descobrimos Deus no dia a dia? Agora, como falar de dia a dia é uma coisa muito ampla, não é? O dia a dia de cada pessoa é o único. Pronto, o hip hop junta urbanismo, os bairros onde se juntam os hip hoppers, e depois onde fazem os seus grafites, onde fazem concertos, depois tem a música, não é? E a música, desde ritmos até à palavra, é uma expressão musical onde a palavra tem muita força, não é? E tem força pela forma como a música é feita e tem força pelo conteúdo, não é? Normalmente é uma música que está muito ligada aos problemas, à pele,
A
ao dia a
intervenção.
dia. Exatamente. E depois também inclui o corpo, porque tem dança, tem roupa, tem moda. Ou seja, é muito. Tem muitas dimensões, como a vida de cada um de nós tem muitas dimensões, não é? Agora, o hip hop, se calhar o mais estranho, porque é o hip hop no Médio Oriente. Pronto, quem conhece algumas das coisas que aconteceram aqui no Médio Oriente, por exemplo, estas primaveras árabes, a versão mais recente, não é? Muitas delas estiveram ligadas a movimentos de jovens onde o rap, o hip hop, foi muito importante. A Tunísia, no Egito, e no Líbano também se faz bom hip hop.
Já estou a aprender alguma coisa, não tinha ideia.
Eu também ando a aprender, por isso é que estou a estudar.
Exatamente.
Muitas destas coisas eu não sabia.
Padre Rui, foi muito bom conversar consigo. Obviamente teremos que conversar mais vezes porque este tempo é curto para aquilo que tem para nos contar. Espero
Mas
que corra
obrigado.
tudo bem agora até junho, que é o regresso depois ao nosso país para continuar este seu trabalho, e que o Líbano se reerga uma vez mais, com a ajuda deste povo, que de
Espero
facto
que
é
sim.
fantástico.
Exatamente, espero que sim. Obrigado.